Os meus pais se mudaram sozinhos da Itália para o Brasil. Eu nunca tive avós, avôs, tios e primos presentes. A nossa família era pequena. Só meu pai, minha mãe, meus dois irmãos e eu. A gente sempre foi muito unido, com uma relação de afeto forte. Mesmo não concordando com meu comportamento, eles estavam do meu lado. O apoio da minha família foi fundamental para eu conseguir vencer a dependência no álcool.
Profissional consagrada e jornalista reconhecida nacionalmente por suas análises cirúrgicas, Bárbara Ganci abriu seu passado no livro A Saideira, onde, além de resgatar memórias dolorosas, também busca ajudar pessoas e famílias inteiras a lidar com o alcoolismo. Bárbara foi alcoólatra por 30 anos e conseguiu vencer a dependência depois de várias tentativas. O apoio da família e de outras pessoas que enfrentam o mesmo problema foi crucial para ela dar a volta por cima. Conheça todo o aprendizado que Bárbara Ganci reuniu ao longo dos últimos anos. Ao final do episódio, você ainda encontra reflexões do especialista em desenvolvimento humano, Mark Kirst, para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se.
Eu tinha 3 anos de idade quando provei álcool pela primeira vez. Isso mesmo. 3 anos. Foi numa das tantas festas que meus pais deram na nossa casa na Avenida República do Líbano, no Jardim Paulista, em São Paulo. A minha mãe contava que o Alberto, um copeiro que trabalhava com a gente, me pescou no chão da copa, tomando restos de bebida dos copos que ele havia empilhado num carrinho, desses que também servem de bar. Me disseram que a minha segunda experiência com álcool foi aos 6 anos. A marca de chocolates Copenhagen fabricava e ainda fabrica um bombom recheado com uma cereja banhada num vinho bem doce e licoroso. A minha mãe comprava uma caixa desses bombons e deixava no quarto de vestir dela, em cima de um puff quadrado. Nunca me esqueço da embalagem. Era vermelha e redonda, com chocolates embrulhados num papel prateado. Eu desenvolvi uma técnica de desembrulhar o doce e, ao mesmo tempo, deixar a impressão que ele estava intacto. Eu abri o papel laminado e fazia um furinho junto ao talo da cereja que saía de dentro do bombom. Depois, virava o doce feito um shot de uísque e bebia o líquido. Daí eu fechava de novo e colocava na caixa. Alguém me viu trançando as pernas no corredor e foi assim que descobriram o meu delito. Teve um terceiro episódio, quando eu tinha 9 anos, e desse eu me lembro muito bem. Aconteceu num domingo, e no dia seguinte, pela primeira de muitas e muitas vezes, senti a mais terrível das sensações, a ressaca moral. Depois de uma missa na igreja São Gabriel, meu pai me levou a um churrasco numa cidade próxima de São Paulo. Eu fiquei fascinada quando vi um balde enorme de ponche, cheio de maçãs, laranjas, pêssegos, abacaxis e folhinhas de hortelã mergulhados num líquido de cor atraente. Experimentei e nem dei bola para o gosto do álcool. Quando ninguém estava prestando atenção, eu ia lá e me servia de uma concha generosa. Foram me encontrar já no escuro, deitada no meio de uma estrada de terra secundária, olhando para a lua cheia e cantando. Antes que você pergunte onde estavam os pais dessa criança, eu respondo que os tempos eram outros. A minha impressão é de que todas as elites, por terem farta ajuda para cuidar dos filhos, mantêm um certo distanciamento deles. Além disso, eu sou temporã, 6 e 7 anos mais nova que meus irmãos, e sempre pude fazer mais ou menos o que me deu na telha. Lá Lá pelos 17 anos, eu comecei a beber sistematicamente. Eu não sei dizer os motivos que me levaram a adotar esse comportamento. Você pode especular o que bem entender. Que eu bebia porque sofri alguma negligência na infância, que eu usei a bebida para me libertar da timidez, ou por pura porra louquice. Muita gente bebe pelos mesmos motivos sem se tornar dependente de álcool por isso. Admito que minha motivação nunca foi sentir o gosto da bebida, as sutilezas do vinho ou o malte do uísque. Eu só me importava mesmo com o efeito do álcool. 4 cervejas ou 3 doses de uísque era o que eu tomava antes de sair para a igreja. Imagine então para ir para a balada. Foi nessa época que a minha família começou a viver um calvário comigo. Pouco tempo depois que eu tirei a carta de motorista, meu pai acordava no meio da noite e, quando não me encontrava em casa, mandava meu irmão para o IML e a minha irmã para o Hospital das Clínicas para me procurar. Imagina a barra pesada que não era? Mesmo sem quase nenhuma lembrança dos meus fins de noite, os barracos que eu causava voltar de madrugada continuam cravados na minha memória 3 décadas e lá vai pedrada depois. O inferno se instalava assim que eu cambaleava para dentro de casa. Ameaças, castigos infinitos, tapas, empurrões, objetos atirados contra a parede, móveis chutados e muitos berros. Sobrava para mim em grande estilo e eu fazia por merecer. Aos 24 anos, perdi uma das minhas vistas num acidente de carro causado por mim. Eu estava bêbada, cruzei a Avenida Paulista no sinal vermelho a toda velocidade. Atingi um fusquinha bege e o meu Fiat 147 saiu rodando igual um busca-pé. Eu estava sem cinto de segurança, que não era obrigatório em 1981, e mergulhei pelo vidro dianteiro no asfalto. O impacto do meu rosto arrancou o espelho retrovisor. Quando meu pai chegou no hospital e me viu com a cara estraçalhada, ele encostou na parede e desmaiou. Eu passei por uma operação de 6 horas para reconstruir meu rosto e mais 3 numa tentativa frustrada de recuperar meu olho direito. Esse foi só um dos 5 ou 6 carros em que eu dei perda total. A minha família não enxergava o alcoolismo como uma doença. Para eles, o meu exagero era uma questão de força de vontade. Meu pai era um cara muito pé no chão e falava assim: você está com um problema? Vai trabalhar que resolve. Ele não achava que a psicologia, a psiquiatria pudessem ajudar uma pessoa a solucionar suas crises. Para minha família, eu era louca, por isso eu bebia. Mas na verdade era o contrário. Eu bebia e ficava louca. Quando eu decidi me internar pela primeira vez para tratar do alcoolismo, aos 30 anos de idade, eles foram contra. Depois da minha primeira internação, eu passei 2 anos e 8 meses sem tomar um gole de álcool. Parei outras vezes também de supetão, por conta própria, sempre depois de alguma ocorrência dramática. Toda vez que meus pais ficavam extremamente decepcionados com as consequências de um porre meu, tipo criar alguma confusão no Natal, terminar a madrugada com algum meganha me apontando uma arma na entrada da favela do Buraco Quente, eu jurava que ia parar de beber. Nunca foi malandragem minha. Eu juro que eu tentei 1 milhão de vezes, mas não beber quando sentia necessidade demandava uma energia além das minhas possibilidades. A uma certa altura, eu já não bebia mais por diversão, mas para me entorpecer e fugir das consequências do meu próprio comportamento. Foi preciso que eu magoasse profundamente as pessoas ao meu redor para me conscientizar que não existe a possibilidade de acordo entre mim e o álcool. Eu bebi praticamente dos 17 aos 47 anos com alguns intervalos de sobriedade. Não tenho a menor ideia de como consegui manter uma agenda mínima de compromissos, um emprego, dentes, a conta bancária e essas coisas que vêm no pacote da existência. Chegando aos 50 anos, eu intercalava surtos de medo e remorso, fazia cálculos mentais, tipo um cacuete, da quantidade enorme de pessoas que morreu pela dependência, entre amigos, ex-colegas e gente que eu conheci no bar. Eu estava num ponto de ressaca moral tão grande que eu passava o dia inteiro falando para mim mesma: tiro na cabeça, tiro na cabeça, tiro na cabeça. Era um cacuete. O gatilho para me internar pela terceira e última e efetiva vez numa clínica foi um telefonema da minha mãe. Ela me viu ao vivo na TV, achou que eu estava alcoolizada e assim que o programa terminou, ela me ligou e perguntou: você estava bêbada? Bateu um frio na minha espinha, senti um impulso de sair gritando e arrancando os cabelos, pânico, vergonha, suadeira, vontade de sumir do mapa. A gente terminou de falar, sem refletir, eu atravessei a redação da emissora e pedi para o editor-chefe do programa: posso tirar uma licença médica? Eu preciso me internar numa clínica de reabilitação. Eu não estou mais segurando a barra. A pergunta da minha mãe foi a gota d'água e fez a represa transbordar. Dessa vez eu não me internei com dúvidas nem pesar, como se estivesse a caminho de um matadouro. Eu sabia que seria dureza, que teria de me confrontar com a abstinência e suas consequências. Sabia da angústia, mas alguma coisa dentro de mim me dizia que aquela seria a minha última internação. Encontrei uma clínica que utiliza os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos como referência na minha orientação de tratamento e lá fui eu. O primeiro passo é admitir que somos impotentes perante o álcool. Porque é assim, toda vez que eu entro em contato com essa substância, eu saio derrotada. O ciclo vicioso do crime e castigo só foi rompido quando eu assumi a minha parcela de responsabilidade e parei de beber de vez. Quando eu deixei a clínica, quem mais me amparou para manter a sobriedade foram os colegas do grupo de apoio, o Narcóticos Anônimos e o Alcoólicos Anônimos. Essas pessoas são as mais adequadas e as mais preparadas para ajudar quem tem um problema de dependência como o meu. No Brasil, a gente tem um preconceito ridículo com esses grupos. Quem frequenta o NA ou o AA é um vencedor, porque quem está lá dentro quer parar de beber e quer parar de usar droga. O nosso olhar de pena deveria ser para quem está no boteco e não consegue parar de dar mais um gole. Com a evolução do meu tratamento, passei a vivenciar uma condição que não tenho mais como refutar. Eu não posso beber. Caso contrário, a minha estabilidade vai por água abaixo. Antes de parar completamente de beber, eu achava que a vida seria uma chatice sem álcool. Mas eu descobri que não só eu consegui ser feliz, muito feliz, como eu tive outra chance na vida, muito melhor que a anterior. Eu quis escrever o livro para que outras pessoas soubessem que é possível largar a bebida e ser feliz. Existe esperança de vida feliz após a sobriedade. Eu esperei meus pais morrerem antes de fazer isso, porque eu não queria que eles revivessem os traumas do passado. É muito barra pesada para um pai, para uma mãe, e eu me sentia responsável pelo sofrimento deles. Enquanto eu escrevia, eu pensava assim: se uma única pessoa puder tirar proveito desse livro, eu já fiz um bom trabalho. E eu vejo que a minha história está conseguindo tocar muita gente. Um cara me contou que estava no carro, a caminho de um motel para se matar, quando ele me ouviu falando no rádio sobre o meu livro. Ele parou no acostamento, começou a chorar e foi direto para os Narcóticos Anônimos. Eu ouço vários relatos como esse. O Brasil é um país que mais tem acidente de trabalho, que mais tem violência doméstica, na maioria das vezes causada pelo álcool. A bebida favorece doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, acidentes de trânsito e violência gratuita. O ônus da bebida para o país é mirabolante. E a gente não saber disso é uma tragédia. Médicos, agentes sociais, professores, pais, alunos, autoridades, associações de bairro, a indústria precisam ouvir e precisam falar sobre esse assunto, porque a gente não conversa sobre algo. Por isso, faço questão de compartilhar essa minha história. Eu hoje não sou mais refém de droga nenhuma. Quando eu completei 60 anos, a minha irmã me ligou para dar os parabéns e disse: "Você está entrando nos 60 muito melhor do que entrou nos 40 e nos 50. Há mais de 15 anos, eu não conheço a sensação da ressaca física, moral, não sinto medo, culpa ou desespero. Há um ano, a minha história virou uma peça de teatro estrelada pela Marisa Hort, um monólogo. Foi um sucesso de público, um sucesso de crítica e vai retomar no segundo semestre de 2022. A gente vai rodar o Brasil com essa peça e está chamando muita atenção de todo mundo. Ou seja, o trabalho continua. Hoje eu devo dizer que a serenidade caminha comigo e todo esforço feito em nome dela tem valido muito a pena. Só por hoje."
Como você se sente ao ouvir a história da Bárbara? O alcoolismo é uma doença que abala não somente o indivíduo dependente da bebida, mas também as pessoas ao seu redor. Por isso, a união e resiliência dos familiares é fundamental para quem quer romper o ciclo do vício. Bárbara nos conta que seus pais e irmãos condenavam seu comportamento e nunca entenderam o seu alcoolismo como uma doença. Mesmo assim, sempre estiveram ao seu lado e não desistiram dela, mesmo após décadas de tentativas e erros. As relações humanas têm um dos mais profundos poderes nos nossos processos de cura. Além do amor da família, Bárbara recebeu o apoio de grupos como Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos para vencer de vez esse desafio que parecia não ter fim. Nesses grupos, ela encontrou pessoas determinadas a contribuir com quem está passando pelo que já foi superado, sem preconceito e julgamento, praticando a compaixão de quem já sentiu na própria pele. Qual é a sua rede de apoiadores da tua cura? Para muitos de nós, o primeiro passo talvez seja admitir que precisamos do outro, numa jornada que pode ser muito mais difícil quando estamos sozinhos.
Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.